vivendo de uma memória. Eles estavam cativos e estavam presos. E quando entramos neste contexto, entramos no contexto de pessoas que carregaram seus corpos ensanguentados e espancados da cidade sagrada de Jerusalém e se encontraram em um lugar chamado Babilônia. Amadas, nos encontramos hoje em um lugar estranho. Nós nos encontramos em um lugar onde nunca estivemos antes. Eu vi muitas coisas na minha vida, mas nunca vi uma época como esta. Nunca vi uma época em que igrejas foram fechadas e aqueles que ousam vir usam máscaras como se estivessem se preparando para assaltar um banco. E nunca vi um momento em que você precisasse orar para saber se é seguro ir ao supermercado. E eu nunca vi um momento em que as pessoas estivessem medindo sua temperatura antes de entrar em um shopping. Eu nunca vi, em nenhum tempo, centenas e milhares de pessoas morrerem de uma doença invisível que não se pode dizer se estou caminhando para ela ou não. Nunca vi uma época como esta. Então, quando meu irmão se senta à beira dos rios da Babilônia, eu me sento lá com ele. Eu sento lá com ele, porque ele nunca viu a Babilônia e eu nunca vi um tempo assim. A Bíblia diz que ele sentou-se à beira dos rios da Babilônia e chorou. Quando eu estudei os rios da Babilônia, provavelmente não é tanto um rio, mas um canal que foi construído a partir dos rios, porque os babilônios irrigavam suas plantações construindo canais que faziam com que a água fluísse para que eles não tivessem que carregar água para regar suas plantações. E hoje existe um rio artificial regado por lágrimas causadas pelo homem. Enquanto as lágrimas escorrem por seu rosto, os rios fluem até que você não consegue distinguir um do outro. Sentamos perto dos rios da Babilônia. Sentamos à beira dos rios da Babilônia e nós choramos. Não por causa da dor em nossos corpos ou da laceração em nossa carne, ou do desconforto das correntes em nossos tornozelos. Choramos quando nos lembramos do que perdemos. Oh, o que perdemos! Venho aqui neste domingo e gravo para você que me assiste no grupo Servas, porque me coloca em um modo de guerra. E quando entro no modo de guerra, lutar torna-se a ser o objetivo central. Vou gravar este podcast sozinha em uma sala. Não me incomoda ver a sala vazia. Mas outra noite eu lembrei dos cultos festivos da minha igreja. Lembrei do templo cheio. O coro estava pulando. A música estava por toda parte. E o estacionamento estava congestionado. Eu lembrei e lágrimas rolaram dos meus olhos porque lembrei. Lembro-me do que perdemos. Lembro-me do som estrondoso que estava acostumada a ouvir no domingo pela manhã, quando as pessoas explodiam em louvores espontâneos e no corredor se enchia de dança. E sentei-me com meu irmão às margens do rio com lágrimas nos olhos. Por causa de uma memória do que perdemos. A Bíblia diz em Apocalipse, lembre-se de que grande altura você caiu e arrependa-se. E parece uma coisa estranha de se dizer, mas às vezes você esquece o que perdeu até que algo apareça e lembre você. Não admira que ele tenha ficado com raiva. Não admira que ele sentou-se lá e ficou amargo e condenou seus filhos e pediu a Deus que os destruísse, os edomitas e os babilônios, se levantasse contra eles, porque ele sabia três coisas. E há três coisas que quero que você entenda e lembre. Elas são muito importantes. Número 1. Levar-me para a Babilônia não me torna um babilônico. Você pode me levar para a Babilônia, mas não pode me tornar um babilônico. Eu sempre serei quem sou. Eu não me importo para onde você me arrastou. Não me importo com o que você faça comigo. Não me importo com o que você tira de mim. Me levar para a Babilônia não me torna um babilônio. Você pode mudar meu nome, e eles mudaram. Você pode trocar minhas roupas, e eles trocaram. Você pode me dar um nome que honre seu Deus, e eles fizeram isso também. Mas você nunca pode me fazer esquecer quem eu sou. Eu não sou isso. Posso estar nisso, mas não sou isso. Não sei para quem estou falando, mas você pode estar nisso, mas não é isso. Não deixe o diabo convencê-lo, apenas por causa de uma circunstância temporária em que você se esquece de quem você realmente é. Você pode estar em uma tempestade agora. Você pode estar sofrendo agora. Você pode estar quebrado agora. Mas não acredite. Diga ao diabo: você tirou minha roupa e tirou meu nome, mas não tirou minha memória e ainda me lembro quem sou. Número 2. Lembre-se disso. Minhas memórias definem minha identidade. Você pode pegar minhas roupas, mas não está nas minhas roupas. Você pode pegar minhas pulseiras. Não, não está nas minhas pulseiras. Você pode mudar meu nome e cortar meu cabelo, mas não pode tirar minha identidade, porque ainda me lembro de quem eu sou. A última coisa que disse a minha filha quando a levei para a faculdade foi gritar pela janela e dizer: "Ei, garota, não esqueça quem você é." Eu quero dizer a este grupo: eu não me importo quanto tempo a pandemia durará. Não me importo o quanto nós passemos. Não me importo com o quão difícil fique. Não me importo com o quanto eles lutam nos países. Ei, não se esqueça de quem você é. Segure suas memórias. Não há uma pessoa ouvindo esse podcast que Deus não tenha feito algo na sua vida como prova de que Ele é Deus em todas as circunstâncias. Algum momento, algum tempo, alguma situação, Deus apareceu em sua vida. E não esqueça o que Ele te ensinou. E o número 3. Por que valorizamos mais o passado do que o tempo real? Às vezes, não apreciamos as coisas boas até perdê-las. Às vezes, não valorizamos as pessoas que temos em nossas vidas até que as perdemos. Às vezes, não apreciamos um bom trabalho, um bom ministério, uma boa oportunidade, um bom amigo, até que eles se vão. Porque valorizamos mais um retrospecto do que em tempo real. Jogamos as pessoas fora tão facilmente. nós nos livramos deles como se fossem mercadorias descartáveis. Às vezes você deve se lembrar, antes de tomar uma decisão, que pode estar jogando fora alguém de quem precisará amanhã. Ele disse: pendurei minha harpa no salgueiro. Sim, penduramos nossas harpas nos salgueiros. Se você já viu um salgueiro, de todas as árvores que estendem seus galhos para cima, em direção ao céu, um salgueiro sempre parece triste, porque seus galhos estão pendurados para baixo. Ele disse: pendurei minha harpa no salgueiro. Peguei o instrumento de louvor que cantei e dancei diante de Deus e amarrei a uma árvore que estava apontada para o chão. E no salgueiro penduramos nossas harpas. E quando penduramos nossas harpas nos salgueiros, o único som que ouvirão de nós é o choro. Você pode me tirar disso, mas não pode me fazer não querer isso. Você pode me trancar, mas não pode me impedir de lembrar disso. Eu dei aquela última olhada quando você me arrastou para longe. Isso gravou uma imagem em minha mente. Se eu me esquecer de Jerusalém, que minha língua se apegue ao céu da boca. Meu único desafio aos tempos em que vivemos é uma memória que Deus me deu para guardar. Sim, ele disse, em memória de mim. Sempre que você fizer isso, lembre-se de mim, em memória de mim. Não, nunca entre em uma situação em que se esqueça que eu sou Deus. Nunca deixe alguma mudança ficar tão forte em você que você esqueça que eu sou Deus. Nunca fique tão falido a ponto de esquecer que sou Deus. Você não pode ficar tão só que esquece que sou Deus. Nunca fique tão deprimido a ponto de esquecer que eu sou Deus. Estou me perguntando se há alguém ouvindo online que tenha algo que Deus já fez por você. Que você sabe o que Deus fez por você. Que sempre que o inferno explodir e o inimigo tentar levá-lo cativo, você pode se lembrar e dizer: diabo, você é um mentiroso. Eu sei que Deus é real. Se há alguém que tem uma memória de Deus em sua vida, abra sua boca e dê um elogio a ele. Sim, 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 apenas um elogio. Eu sei que ele fez isso. Eu sei que ele fez isso. Eu sei que ele fez isso por mim. Eu sei que ele fez por mim. Eu sei que ele fez isso. Não sei o que vou comer amanhã, mas sei que ele fez isso. Não sei se meu casamento vai dar certo, mas sei que Deus fez isso. Não sei se vou conseguir meu emprego de volta, mas eu conheço Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Embora os vermes da pele comam minha carne, há furúnculos por todo o meu corpo, eu sei que meu Redentor vive. Jó disse isso com seus filhos mortos, e sua casa incendiada, e suas colheitas consumidas. Ele disse: tudo isso pode ser verdade, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Ei, você que está me ouvindo. O inimigo está tentando fazer você esquecer o que sabe sobre Deus. Você não sabe que o inimigo vem contra a sua memória de Deus? A Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas por meio de Deus para destruir fortalezas, derrubar imaginações e todo o alto que se exalta contra o conhecimento de Deus. Alguém grite: eu sei! Pode não parecer, mas eu sei disso. Posso estar amarrado agora, mas sei disso. Posso ter chegado ao meu último centavo, mas sei disso. Posso estar sofrendo agora, mas sei disso. Posso estar amarrado em correntes, mas sei disso. Posso estar chorando perto do salgueiro, mas sei disso. Eu sei disso. E eles nos pediram para cantar a canção do Senhor. Eles queriam que reduzíssemos nossa adoração ao entretenimento deles. E não vou permitir que algo que é sagrado para mim se torne um entretenimento para você. Esta canção pertence a Deus, e se não posso cantá-la para Ele, não a cantarei para você. Não vou deixar nada ser outro Deus antes de mim. Vamos, alguém que quer substituir Deus em sua vida e fazer com que você seja tão dedicado a Ele quanto a Deus? Mas pendure sua harpa no salgueiro e diga: ninguém entende essa parte de Deus em mim. Você não pode ter isso e aquilo e outro, mas ninguém entende essa parte. Ninguém vai conseguir tirar de mim essa parte. Essa parte pertence a Deus. Só quem consegue essa parte de mim é Deus. Eu te amo até meu coração sangrar, até meu coração quebrar, mas você não entende essa parte de mim. Essa parte pertence a Deus. Eu tenho um santuário interno que não deixo ninguém entrar a não ser Deus. A Deus seja a glória. Não vou dançar e cantar e me tornar seu entretenimento. Não, não. Perdi minha cultura, perdi meu nome, perdi minha vestimenta, perdi meu ambiente, mas não perdi minha memória. Se eu me esquecer de Jerusalém, que minha língua se apegue ao céu da boca, deve haver algo que você se lembre sobre Deus, que possa fazer você cantar em sua casa. Oh, vocês me ouviram? Não, em uma igreja, em sua casa. Deve haver algo que você se lembre sobre Deus, que o faça gritar enquanto lava a louça. Deve haver algo que você lembre sobre Deus, que você não precisa de dançarinos de louvor, você não precisa de cantores de louvor, você não precisa de equipamentos. Tudo o que você precisa fazer é pensar na bondade de Jesus e em tudo que Ele tem feito para você. Você deve ser capaz de elogiá-lo bem na frente do seu computador. Quando você olha para trás e vê de onde Deus lhe trouxe, deve haver algo em sua vida que você não deixou o diabo tirar de você. E se você pode me ouvir, você deveria dar um louvor a Deus por aquilo que você ainda tem. Eu era jovem, mas agora estou velho, mas ainda consigo. Perdi alguns amigos, mas ainda consigo. Eu tenho uma unção, eu tenho a glória, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a coisa que eu sei que Ele fez em minha vida. Se há uma testemunha me ouvindo, se tem uma testemunha em algum lugar, abra sua boca e dê o louvor a Deus, o elogio. Se houver um sobrevivente do câncer por aí, dê o louvor a Deus. Se alguém que já esteve doente ou enfermo se levantou, dê o louvor a Deus. Se o diabo tentou destruir sua mente e você ainda está aqui, dê a Deus o sim. Sim, sim, sim. Aleluia. Grite com alguém, diga: com licença, mas eu tenho que elogiá-lo. Eu posso te irritar, mas tenho que elogiá-lo. Posso falar alto, mas tenho que elogiá-lo. Acabei de me lembrar de algo. Lembrei-me de algo. Algo entre mim e Deus. Eu me lembro do que Ele fez. Eu me lembro do que Ele me fez. Eu me lembro de como Ele me criou. Lembro de como Ele me tirou da prisão. Lembro-me de como Ele abriu uma porta. Lembro-me de como ele me livrou das drogas. Se você tem um testemunho pelos próximos 3 minutos, dê um louvor a Deus. Apenas um elogio louco, um elogio louco, uma loucura espontânea, angustiante, libertador de covas e de ravinas, matador de sede. Você tem 1 minuto restante. Você ainda tem 1 minuto. Não perca. Dê a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sinto o Espírito Santo. Eu sinto o poder de Deus passando pela tecnologia. Eu sinto o poder de Deus entrando em sua casa. Que os redimidos do Senhor digam. Digo ao Senhor que tenho alguns objetivos, algumas coisas que quero fazer. Tenho mais montanhas que quero escalar. Eu tenho alguns vales pelos quais quero passar. Então eu digo a Ele, eu quero que você saiba, Deus. Embora se você não fizer mais nada por mim pelo resto da minha vida, eu bendirei o Senhor em todos os momentos. Seu louvor estará continuamente em minha boca. Existe alguém aí? Que se Deus não fizer mais nada, há alguém aí, que se Deus não fizer outra coisa, mais nada por você, você o louvará pelo resto da sua vida?